Passei para a Caparica, é depois da ponte, não é? Sei. Vê lá alguma placa que diga Caparica.
Vou seguir a ponte, primeiro a sair. Não digas mais a mar.
Saber só se estes.
Este apareceu do palco, Camus, não apareceu? Não.
Sim, sim.
Apareceu?
Apareceu há bocado, sim, sim.
Há bocado quando? Durante a manhã?
Sim.
Sim.
Se é tudo atuário, agora baixaram todos sem votação para eventual. Para dia 19. Saber se mantemos isto para dia 19 ou não.
Porque saber como, querida Alexandre.
Como é ou como é? para eventual elaboração do texto único, para eventual elaboração, é para saber se mantemos para o dia 19, se podemos agendar para o dia 19 ou não.
Ou seja, saber se os grupos parlamentares têm um texto único preparado para 19.
Sim, para dia 19.
Está bem.
E já agora, só aqui, o deputado Estela Leão diz que é às 16, mas qualquer das formas confirma consigo no plenário.
Porque às 16 não dá, pois não?
Pois.
Então diga aos outros senhores que eu estou presente lá no início, abro e depois quem faz a moderação é a deputada Karina. Eu abro o painel e depois quem faz a moderação é a deputada Karina. Eu estou lá, vou lá, faço uma aberturazinha do painel e depois fica lá a deputada Karina a se explicar. Está bem?
Saber se quer anunciar se vale a pena ou se a audição no dia 19 de
julho. Ok. Muito bem, senhores deputados, vamos lá então resolver o restante da nossa agenda. O ponto 1 da votação da ata 143 relativa à reunião de 5 de julho, votos contra. 5 de junho, peço desculpa, votos contra, abstenções a favor. Ponto 2, apreciação e votação do requerimento do Partido Socialista sobre, para a audição do Ministro da Economia e do Emprego e do Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e do Sr. Presidente da Luso Ponte. Tenho a palavra, Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro.
Sr. Presidente, obrigado. O nosso requerimento tem a ver com algo que ainda o Sr. Secretário de Estado, mesmo com a explicação de hoje que aqui deu, não nos convence. Qual é a situação de facto? Existia um FRA 9, existia um FRA 8, ou se quiser uma comissão de negociação, que estipulava o pagamento de 48,5 milhões à Lusoponte por contrapartida de não pagamento de portagens. Ora, com a assinatura do FRA 9, do qual tivemos conhecimento 14 meses depois, a situação é muito objetiva. Estamos a falar sempre em preços correntes. O contrato que existia era o Estado indemniza a Lusoponte em 48,9 milhões de euros até 2029. E com isto era o contrato que existia hoje. Quer dizer, o Estado hoje tinha que se comprometido a pagar 48,5. Faz-se a renegociação do FRA 9 e diz-se que o Estado prescinde, o Estado deixa de pagar os 48,9 e a Lusoponte fica com as portagens. Ora, tendo como referência o mês de agosto do ano passado, em que já teve portagens muito baixas, o valor de portagens nesse mês foi 3,9 milhões. 3,9 vezes os 19 anos, 18 anos, que falta para o final do contrato, quer dizer que a Lusoponte vai cobrar em todos os agostos um valor correspondente a agosto de 2011, 3,9. Tendo como referência uma atualização, se quiserem uma acumulação em termos técnicos, vai dar um valor de 89 milhões. Quer dizer, o Estado deixa de pagar 48 à Lusoponte e ela passa a receber 89. Ora, esta explicação, pese embora o Sr. Secretário de Estado, sem contraditório que podíamos ter, não o ter explicado, tem um outro agravante, que é obrigatório, pelo Decreto-Lei 141-06, haver uma comissão de negociação. Ficamos a saber agora que não houve comissão de negociação, quer dizer, houve uma negociação do FRA 9 sem uma comissão de negociação. Ora, tudo isto é matéria, e sabemos que, posteriormente, foi assinado este FRA 9 pela Sra. Secretária de Estado do Tesouro e pela Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas. Ora, por menos nas swaps foram despedidos administradores, porque os contratos seriam ruinosos numa perspectiva futura. Em swaps, estamos a falar na maioria dos contratos, que a se concretizarem no final do prazo de maturidade, podia ser ruinoso. Matéria que só os anos irão provar. Aqui, objetivamente, o que aconteceu foi que a preços correntes a Lusoponte ia receber 48,5 milhões de euros e o Estado deixa de pagar. Deixa de pagar. Tudo isto a preços correntes. E a Lusoponte deixa de receber 48,5 do Estado e passa a receber 89 milhões das portagens. Ora, a nossa pergunta é, explica-nos, porque o Sr. Secretário de Estado agora até ainda nos veio a dar um valor adicional ao nosso, à nossa razão. Ele vem dizer que só se pagava até 2019 porque até lá estávamos a pagar os valores de tráfego futuro entre 2019 e 2029. Ora, se agora deixa de o Estado pagar, então esteve a pagar o Estado a mais valores que correspondiam ao tráfego entre 2019 e 2029. Quer dizer que a explicação de hoje do Sr. Secretário de Estado até agrava as nossas dúvidas. Porque ele o que vem dizer aqui hoje é que o Estado teve a pagar, estava comprometido a pagar até 2019, tráfego que corresponderia até 2029. Havia uma antecipação. E porquê é que havia uma antecipação? Todos nós sabíamos que a concessão inicial era até 2019. Como foi prolongada até 2029 para compensar um equilíbrio, se quiserem, pagamento de portagens, que foi pago em dinheiro e foi pago em tempo, foi pago até 2029. E, portanto, a questão, eu só quero vê-la na ótica da Lusoponte. Ela deixa de receber 48,5, isto é um dado. Ela iria receber 48,5 e passa a receber, se o tráfego se mantiver a níveis de agosto, que são baixos, passa a receber 89. Ora, há aqui uma diferença de 40 milhões. E, portanto, gostaríamos, com algum detalhe, não é aqui a meio para fazer um número, aqui a meio de uma explicação, que em dois minutos o Sr. Secretário de Estado diz, até grave às nossas, diz duas coisas que ainda são mais graves. Que não houve comissão de negociação violando o Decreto-Lei 141. Não houve comissão de negociação. Houve uma negociação sem comissão de negociação. Segundo, ele vem dizer até nós tivemos a pagar valores adiantados, valores de 2019 a 2029. Bom, então se esteve a pagar valores adiantados, têm que ser restituídos. E o que nós lemos do FRA 9 é, objetivamente, algo diferente do que esta explicação está aqui a ser dada. E é por isso que entendemos que não está explicado a razão porque não houve comissão negociadora, não está explicado porque é que a Lusoponte vai receber as portagens e com isto beneficia. Se quisermos saber se afinal é tudo igual ou tudo diferente, perguntemos à Lusoponte se quer continuar a receber a indenização do Estado em vez de receber as portagens. Era muito simples. Se ela está disponível para o inverso, que é receber a indenização do Estado e deixar de receber as portagens.
Muito bem.
É esta a explicação para pedirmos a audição dos senhores secretários de Estado.
Penso que está feita a apresentação de requerimento. Partido Social Democrata.
Sr. Presidente, duas palavras apenas. Acabei de confirmar há pouco, não tinha. Quando saí, por isso é que saí. Acho perfeitamente legítimas as preocupações do Partido Socialista. Elas foram colocadas na pergunta 2279/12. Confirmei que já foi despachada para o Governo. Portanto, da nossa parte, não vemos necessidade de mais um esclarecimento adicional. E, portanto, iremos reprovar o requerimento.
Iremos, peço desculpa,
reprovar o requerimento.
Reprovar o requerimento. Deputada Ana Drago.
Sr. Presidente, muito rapidamente, parece-me que as questões que são colocadas pelo Partido Socialista são suficientemente relevantes para que tenhamos uma oportunidade de ter um debate mais aprofundado com o Sr. Secretário de Estado, e estou certa que também o próprio Sr. Secretário de Estado gostará desta ocasião para esclarecer isto com mais detalhe, e portanto vamos votar favoravelmente o requerimento.
Deputado João Paulo Viegas.
Sr. Presidente, rapidamente, obrigado também. Há mais do que aconteceu também com outros requerimentos e tivemos a oportunidade na altura de justificação, é exatamente a mesma, para o CDS as explicações que foram dadas são aquelas para nós são suficientes e, portanto, estamos inteiramente esclarecidos acerca deste assunto, portanto, não vemos razão para aprovar este requerimento.
Bom, se sendo, vamos passar então à votação. Votos contra, PSD, CDS, abstenções, o requerimento foi chumbado, com os votos favoráveis do Partido Socialista do Bloco de Esquerda, a ausência do Partido Comunista e do PEV, os votos contra do CDS e do PSD. Ponto 3, Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro, apreciação e votação do parecer da proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento número 1225 de 2009, relativo à defesa contra as importações, objeto de dumping.
Eu serei muito rápido, que a matéria, no fundo, é pedir aqui...
Podemos passar à votação,
se quiser, para a minha parte, só se houver algum pedido.
Sr. Deputado Paulo Batista, podemos passar à votação? Sim. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Deputado Paulo Campos não está, não sei se querem votar este requerimento...
Sr. Presidente, por questões de saúde de um familiar, nós tínhamos pedido para este relatório ser adiado, mas foi-nos informado pelos serviços da Comissão que não era possível, estávamos no último dia do prazo. Se assim sendo, nós dávamos o relatório por apresentado e se houver algumas sugestões de melhoria, eu tomaria nota.
Com o livro verde, o financiamento
exatamente.
A longo prazo da economia europeia.
Foi feito um trabalho de solicitar contributos a várias entidades, eles... chegaram, nomeadamente Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património, Banco de Portugal, Instituto de Seguros de Portugal. As conclusões também estão explícitas em matéria do princípio da subsidiariedade, de necessidade de acompanhamento posterior, de remessa à Comissão de Assuntos Europeus, e também é explícita em termos daquilo que foi colocado a debate e todas as conclusões desse debate ao nível da União Europeia, que depois serão objeto de ponderação por parte das instituições comunitárias.
Só uma nota sobre o tema. Eu confesso que, de facto, isto é um parecer um pouco, digamos, diferente do habitual. Trata-se, digamos, de um livro verde e, portanto, admito que a formulação possa suscitar aqui alguma dúvida. O Sr. Deputado Relator o que faz é repetir, no essencial, as questões, não é? Faz um conjunto de 30 questões e naquilo que é a substância da decisão, da deliberação que vamos tomar, não é? É isso que está em causa. Mas eu também, os próprios serviços, é que me poderão ajudar. Não sei se isto é a prática relativamente aos livros verdes, este tipo de formulação de relatório. Mas isso pode ser, digamos, defeito meu. É assim? É assim? Meu, para mim está bem. Quanto às conclusões, no essencial não temos nada a opor. É só mais a esta nota que, de facto, a estruturação do parecer é relativamente inovadora face àquilo que estamos habituados, mesmo relativamente a livros verdes, uma vez que já fui deputado relator sobre dois livros verdes, sobre duas matérias distintas, e a abordagem não foi exatamente esta. Mas admito, se na Comissão for essa prática, para mim está bem.
É? Os vistos não é muito variável. Tenho, é o que se tem feito. Só que eu tenho um prazo, que é hoje. Isto tem que parar a votação, dentro daquilo que é o espírito da pluralidade, que deve presidir a uma instituição como um Parlamento, num país democrático e de Estado de Direito, cada um vota como entender.
Eu só posso dar conta daquilo que fiz, quer dizer, e daquilo que aprovei. Eu fiz dois pareceres, um dos últimos sobre o Livro Verde, sobre a Política Comum de Pescas, onde, porque normalmente até o deputado relator depois é convidado, aliás, o Jorge Fão recorda-se, nestes casos, e acho bem que o seja, para participar no debate a nível europeu da discussão do Livro Verde. No caso da Política Comum de Pescas, foi o Sr. Deputado Ulisses Pereira que acabou por ir a Bruxelas. aqui o que está em cima da mesa. São, o deputado relator replica as 30 questões que o Livro Verde aponta. Nada.
Bom, isso? Vamos passar à votação. Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Só uma nota, porque eu tive a mesma estranheza do Sr. Deputado Paulo Batista Santos sobre essa matéria. E o que me foi explicado é que também dependia muito de Livro Verde para Livro Verde, que este Livro Verde tinha exatamente como objetivo lançar um amplo debate e recolher contributos, e depois da recolha de contributos é que as instituições europeias se irão aprofundar sobre essa matéria. E até me foi dado um exemplo de um relatório similar, e que tinha sido esse o exemplo em que se tinham baseado, de um relatório de um Livro Verde também, que procurava recolher contributos e recolher propostas para depois apontar caminhos, foi elaborado por um seu deputado relator do Partido Social Democrata. E de todo o modo, a explicação que me foi dada pelo seu deputado relator, não estando cá ele falando, é que a alternativa era aqui duas. Uma primeira, verter no relatório os contributos que foram recebidos, e que ele preferiu elencar as entidades e anexar ao relatório todos os contributos destas entidades, e que, ou seja, os Banco de Portugal, o Instituto de Seguros de Portugal, a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património, Comissão de Mercados de Valores Imobiliários, e, portanto, devem considerar-se estes documentos e contributos como parte integrante e anexa a esse relatório. Eventualmente, se isso não tiver explícito, penso que deveremos acrescentar e reproduzir, e que, e aí a opção do relator, embora seja naturalmente discutível, que poderia eu próprio ter vertido ou uma opinião do relator, ou procurado aqui, no seio da comissão, procurar algum consenso sobre esta matéria, coisa que ele entendeu não fazer.
Bom,
eventualmente podem não estar aqui para explícito, que é a parte integrante de todos estes contributos que nós recebemos.
Três questões que eu deixaria antes da votação só presentes. A primeira é que, ao nível de formato, ele não tem variação em relação aos outros. O que tem é ao nível daquilo que pode ser o conteúdo, a substância. Bom, a segunda é que esta explicação que é dada pelo deputado Rui Paulo Figueiredo é, na realidade, tanto quanto eu vi agora, é na realidade válida, ou seja, há aqui um Livro Verde mais de questões do que de apontar caminhos, ou até muito ao contrário de um ou outro Livro Verde que já me passou pelas mãos, como o de Pescas.
Só não é maior, claro. A questão aqui é, eu aceito as explicações todas, Sr. Deputado, a questão é esta. Eu concordo com tudo isso. Agora, a opção que nós estamos a votar é a Comissão de Economia não ter posição sobre o tema. E o Livro Verde, normalmente, é a opção que estamos a ter. Nós estamos a reunir, estamos a replicar as questões que são suscitadas pelo Livro Verde e estamos a anexar os contributos que recebemos. É o que estamos a fazer. Isto é um ofício de rosto dos contributos que recebemos. A Comissão de Economia e Obras Públicas não tem opinião sobre o tema. Os Livros Verdes, quando a Comissão os lança, é para recolher contributos. É só a minha questão. Mas eu aceito o que aqui está.
Claro.
Mas temos de estar consciência. Entendo. Que não temos opinião sobre o tema. Eu não sei se os nossos, claro, colegas dos assuntos europeus terão o mesmo entendimento, mas eu, pelo menos, senti mais confortável.
Entendo. Entendo também. Bom, mas nós estamos no último dia. Tá. E eu estou com essa dificuldade formal. Embora... Bom... E, assim sendo, vamos passar então à votação. Foi hoje. Porque eu estou aflito com o prazo disto. Nem sabia, também não tinha consciência do prazo disto. Estive agora.
Era mais importante ter as conclusões. Ter a opinião de todos. Não sei se isto assim. passa. Mas é que nós temos opinião sobre o tema. Sim, nós também que o Partido Socialista tem opinião sobre o tema.
Sim, mas são temas substancialmente diferentes no que toca àquilo que é o core business da Comissão.
Não, financiamento e economia.
Claro.
A longo prazo, claro. É o nosso core business.
Claro. Não, era isso que eu estava aqui, exatamente. Era exatamente isso. Era essa diferença que eu estava aqui a notar com outros relatórios. Bom, vamos à votação e eu farei chegar ao, se assim entenderem, ao. Bom, também não sei bem o que é de fazer chegar ao Presidente da Comissão.
Sr. Presidente, eu não...
O que é de fazer chegar? Os melhores cumprimentos.
Eu não tenho nada contra, antes pelo contrário até, a opinião que o Sr. Deputado Paulo Batista Santos suscitou e, portanto, daí a questão que tinha sido colocada aos serviços da Comissão, se nós poderíamos reagendar este relatório para a próxima semana.
Claro. Mas é impossível todo, não é?
Vamos ligar aos assuntos. Oi, e hoje à tarde vocês não conseguem fazer uma.
É que o Paulo tem o filho a ser operado.
Pegava alguém
isto. Já foi...
Fazias hoje à tarde alguma coisa e.
A quê?
Era mais prático se pudéssemos. Pá, nem sei ainda tarde.
De urgência?
Não, não, já estava programado.
Tem que votar isto, meu. Eu tenho que votar isto.
O que eu estava a dizer?
Para remodelar hoje à tarde. Hoje à tarde.
E
depois...
eu próprio também posso disponibilizar a fazer um tempo.
O que eu estava a dizer é que assim, isto foi um daqueles. Desligue-me o microfone.
E vamos tentar, durante o dia de hoje, deputado Paulo Batista, deputado Rui Paulo Figueiredo, vamos tentar, durante o dia de hoje à tarde, fica votado.
Mas qual é o dia limite para a Comissão de Assuntos Europeus?
Vai ser hoje, quase certeza. Mas vamos ter
é
este...
É que se fosse sexta ou coisa assim...
Temos este princípio como básico.
Hoje à tarde, vocês pegam nisto.
Rui Paulo e Paulo, põem em... Falar. Paulo.
Bom.
Paulo.
Com o Costa.
E mais o senhor do CDS.
Está bem, negócio fechado.
Fica votado, não mandem os serviços, não mandam o relatório e vão esperar por uma versão
mais robusta,
mais robustecida com o contributo dos partidos do arco do governo,
da governação
mas fica votado, por isso está votado, está aprovado com os votos favoráveis, etc. Agora, audição dos senhores que está a estar de energia 19 de junho às 9h30. Nu.
Agora, falta aqui o ponto 5.
Ponto 5, meu. Ah, é preciso a votação do parecer na generalidade da proposta de lei de 141 do Governo. Aprova os regimes jurídicos do ensino de condução, regulando o acesso e o exercício da atividade, de exploração de escolas de condução, da profissão de instrutor de condução, da profissão do diretor da escola de condução e da certificação das respectivas entidades formadoras. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis do Partido Socialista, do PSD e dos seus CDS. Ausências do Partido Comunista, dos seus do Bloco de Esquerda e dos seus do PEV. Não, não. Se o senhor virar a folha ao contrário para a tabela, ver qual todo o relatório foi, foi o seu deputado a outros assuntos, por isso não percebo. Ah. Que é do Grupo Parlamentar dos Independentes. Audição do seu secretário de Estado, quem foi o autor do relatório, deste relatório da, das cartas de condução e da, destas coisas?
É o Jorge Fão. É o Jorge Fão.
Ah, foi deputado Jorge Fão.
Estava a falar de propriedade. Estava a falar de propriedade.
Por isso, está dispensado de fazer a apresentação. Está aprovado no exame de condução. Eu preciso de um texto único dos projetos de resolução 594, 687, 725 e 748, relativos ao setor portuário no Algarve, que baixaram todos sem votação para eventual elaboração de texto único no dia 7/6, com prazo de 15 dias. O que é que eu quero saber? Quero saber se por parte dos seus deputados me permitem agendar isto para dia 19. Irá a tempo ou não? A gente. Se não houver texto. A dias. Não. Das motas não tenho nada. Não. Não. Falta. Falta. Falta, mas vai-se confirmar isso. Está bem? Muito bem. Mais intervenções? Estamos feitos? Ao bife?
Funciona. Só para recordar que no próximo dia 19 é o Seminário Internacional de Segurança Rodoviária e, tendo os membros do Grupo de Trabalho recebido o convite, eu acho que seria simpático também poder estender a toda a Comissão, porque é um fórum internacional, acho que é um relevo.
Está estendido. Para a cidade.
A que horas?
Está estendido.
Dia todo, dia 19.
Carina? Carina?
Oh!